Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam num roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, uma lição inesquecível, fala-nos de uma situação especial que aconteceu na escola do Raul. Vamos ouvir? O Raul era um menino muito pequeno para a sua idade, segundo a opinião da maior parte das pessoas. Apesar dos seus 9 anos, era da altura da sua irmã Alice, que tinha acabado de fazer 6 anos e era a sua maior amiga e protetora. Na escola, o Rodrigo era muitas vezes perseguido e ridicularizado por alguns dos seus colegas que lhe chamavam anão. Na sala de aula, tinha que ficar sempre na primeira carteira para ver o que a professora escrevia no quadro, o que não o incomodava nada, porque ao menos ali sentia-se protegido. O Paulo, um dos seus colegas, o mais alto da turma e um dos alunos menos atentos, adorava ridicularizá-lo assim que chegava ao intervalo e muitas vezes o obrigava a passar para o seu caderno os apontamentos que o Raul cuidadosamente escrevia na aula. Oh, anão, dizia ele, tu que estás na primeira carteira e nos impedes de ver o quadro, tens que passar para o nosso caderno que a professora escreveu e vais fazer isso mesmo agora. O Raul sentia os olhos arder com lágrimas gordas e grossas, mas fazia um esforço para não chorar e, pegando num lápis, passava os apontamentos para o caderno do Paulo, com a sua melhor letra. Sempre que isto acontecia, o Raul ficava sem intervalo, pois tinha que cumprir à risca as ordens do Paulo, que, indiferente ao desconforto que tinha causado ao seu colega, jogava a bola com os amigos. A maior parte dos seus colegas sabia disto, mas tinham medo do Paulo, porque ele era muito grande e forte. No entanto, a Catarina, uma das melhores alunas da sala, não tinha medo nenhum do Paulo e não gostava mesmo nada das suas atitudes. Era uma menina corajosa, inteligente, sensível, gentil, que ajudava toda a gente e estava sempre muito atenta ao que se passava à sua volta. Tinha observado várias vezes o que se passava entre o Paulo e o Raul e sentia-se sempre muito triste. Várias vezes alertava o Raul para que não fizesse nada do que o Paulo lhe mandava e que falasse com a professora, mas o Raul baixava a cabeça e encolhia os ombros com um ar resignado. Não pode ser, não pode ser, isto não pode continuar, dizia a Catarina para si mesma sempre que estas situações se repetiam. Vou ter que fazer alguma coisa. Um dia, esperou que a Alice, a irmã do Raul, saísse da sala e foi ter com ela. A Alice saiu saltitante, abotoando o seu inseparável casaco amarelo, e assim que viu a Catarina, sorriu-lhe. Sabia que era da sala do seu irmão e muito amiga dele. Olá, Alice, disse a Catarina dirigindo-se a ela. Olá, disse a Alice, como estás? Eu estou bem, mas o Raul é que não, disse a Catarina. Mas o que é que aconteceu? Perguntou a Alice, já com ar aflito. Temos que conversar. Anda cá, disse a Catarina, e dirigiram-se para o fundo do recreio, para falar mais à vontade. Sentaram-se num banco e a Catarina contou, em breves palavras à Alice, o que estava a passar-se na sala de aula. A Alice estava furiosa e, como sempre fazia quando se irritava, começou a abrir e a fechar violentamente o fecho do seu casaco amarelo. Mas que atrevimento, disse ela. Esse Paulo merece uma grande lição. E sabes, eu estou farta de lhe dizer que ele não pode permitir que abusem dele e que o maltratem. Só não percebo porque é que ele não me disse nada. A Catarina riu-se. Conhecendo o feitio da Alice, que explodia rapidamente, percebeu o medo que o Raul tinha da sua reação se lhe contasse o que o Paulo o obrigava a fazer. Sim, disse a Catarina, mas vamos fazer as coisas de uma forma inteligente, para que ele aprenda a nunca mais repetir estas humilhações. Ambas conheciam o Paulo e sabiam que ele adorava fazer apostas. Normalmente deixavam-no ganhar, por ele ser grande e forte, mas nem a Alice nem a Catarina concordavam com isso. Ele vai ver, disse a Catarina semicerrando os olhos. Sabes, já tenho uma ideia e acho que vai resultar. As duas traçaram o seu maravilhoso plano e decidiram que no dia seguinte iriam pô-lo em ação. No dia seguinte, quando a companhia tocou para o intervalo da manhã, a Catarina chamou o Paulo à saída da sala. Olha, Paulo, estive a pensar num jogo para fazermos na festa do fim do período, que é já para a semana. Tu alinhas? Talvez, disse o Paulo com o seu ar eternamente arrogante. Mas o que é? Vamos fazer um jogo de apostas. Sobre o quê? Sobre as melhores respostas a um conjunto de perguntas que vamos fazer uns aos outros. Acho que vai ser bem divertido. Mas que perguntas? Não sei, cada um de nós faz uma e escolhe o colega que irá responder. Achas bem? Talvez, disse o Paulo, mas numa condição. Eu escolho-te a ti e tu escolhes-me a mim. Era isso mesmo que a Catarina queria ouvir. Ah, sim, pode ser, disse ela toda contente. Vai ser bem divertido. Ao longe, Alice ia observando tudo e pela expressão da sua amiga percebeu que tinha corrido conforme o planeado. O dia da festa chegou e, conforme combinado, o Paulo e a Catarina foram parceiros no mesmo jogo. A Catarina foi a primeira a receber a pergunta. Qual é o país maior do mundo e quantos quilómetros quadrados tem? Ah, é fácil, disse ela sorrindo. É a Rússia e tem cerca de 17 milhões de quilómetros quadrados, quase o dobro do segundo maior país do mundo, que é o... E olhou para o Paulo, que fingiu não ouvir, porque, claro, ele também não sabia. Os colegas estavam atentos e perceberam que o Paulo não respondeu à Catarina. Então, em cor, começaram a cantar. Que é o... O Paulo estava vermelho de fúria e começou a querer brigar, como sempre fazia quando as coisas lhe corriam mal. Mas a Catarina não queria que isso acontecesse. E olhando para ele, disse, o Canadá não é Paulo. E assim ultrapassou a situação. Era a vez do Paulo responder à pergunta da Catarina e começou a ficar nervoso. Será que sabia? E a pergunta parecia aparentemente muito simples. Quanto vale este selo? Estendeu-lhe uma folha de papel onde estava a cópia de um pequeno selo postal. O Paulo começou a rir. Isto? Mas isto vale alguma coisa? Um quadradinho ridículo deste tamanho, com os desenhos que mal se percebem? Isto não vale nada. Era uma piada, não era, Catarina? Querias ser tu a ganhar a aposta? Mas assim não vale. Tinhas que fazer uma pergunta a sério e não uma brincadeira. Os colegas olhavam alternadamente de um para o outro, sem perceber muito bem o que se passava. Era a vez da Catarina dar ao Paulo a grande lição. Mas claro que é uma pergunta a sério. E não acredito que não saibas isto, disse ela muito calma. E não, não é brincadeira nenhuma. Trata-se de um selo de um centavo que se chama One Cent Magenta. E sabes, é mesmo muito valioso. Tão valioso que foi vendido por 7 milhões de euros num leilão a um famoso negociante inglês. Estás a brincar, disse o Paulo de novo. Não acredito em nada do que estás a dizer. Como é que uma coisa dessas, deste tamanho tão pequeno, pode valer tudo isso? Pode sim, disse a Catarina muito segura. E se não acreditas, vê. E procurou na internet as informações sobre o tão famoso selo. Toma, vê com os teus próprios olhos, disse ela estendendo-lhe o telemóvel. O Paulo leu e ficou calado. Era mesmo verdade. A lição estava dada e a Catarina olhou nos olhos e disse: Sabes, Paulo, nem tudo o que é grande é mais valioso. Há coisas pequenas, altamente valiosas, tal como este selo. E o mesmo se passa com as pessoas. Há pessoas de todos os tamanhos e valem apenas pelo tamanho do seu coração e das boas ações que praticam. Percebes? Espero que sim e que a partir de agora nunca mais maltrates e humilhes pessoas mais pequenas do que tu. E sim, estou a referir-me ao Raul. E acrescentou baixinho só para ele ouvir. A propósito, Paulo, acho que devias antes de mais e pedir-lhe desculpa. O Paulo estava de cabeça baixa e sentia-se muito envergonhado. A Catarina tinha razão e ele nunca tinha pensado assim. Sempre achara que por ser maior e mais forte, valia mais que o Raul e podia fazer-lhe o que lhe apetecesse. Mas agora sabia que não. Era hora de mudar e isso iria acontecer mesmo. Nunca mais iria agir como dantes, nem em relação ao Raul, nem a mais ninguém. A lição tinha sido aprendida. Espero que tenhas gostado desta história, onde falamos que o valor das pessoas não está no seu aspecto, nem no seu tamanho, mas sim nas ações que praticam. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.